Bom dia para todos, eleições 2020 aqui pela Rádio Natividade FM. Bom dia para todos, nessa terça-feira nós vamos seguindo, né, para fechar essa nossa série de entrevista com os candidatos a prefeito de Natividade. Fizemos a primeira rodada ainda no início da campanha, ouvimos os candidatos a vice-prefeito e agora a gente fecha na semana da eleição, como se diz, a época da onça beber água, né? Vamos saber as impressões dos candidatos passados quase 30 dias desta primeira avaliação. Candidato Juliano França, muito obrigado, né, pela sua participação, pelo fato de ter aceitado o nosso convite outra vez, oportunidades que o senhor tem de se dirigir outra vez, né, aos seus eleitores, conversar com a população de Natividade, apresentar, na verdade, as suas impressões, né, as suas propostas. Bom dia, candidato.
Bom dia, Wanderson. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Natividade FM, que tem prestado um serviço maravilhoso, né? Principalmente nesse momento que a gente está disputando uma eleição num momento de pandemia e está sendo um veículo de comunicação eficiente e um dos únicos, né, Wanderson, que a gente pode realmente chegar e apresentar a nossa proposta. Nós que estivemos aqui no início da campanha, né, durante esses 30 dias para cá, tivemos a oportunidade de estar colocando o nosso projeto de governo, né, para que as pessoas pudessem avaliar. Queria agradecer muito as pessoas que estão nos recebendo de forma maravilhosa, que têm aceitado e têm entendido que a nossa proposta é uma proposta séria, viável, que nós construímos um projeto de governo que realmente contempla as necessidades de Natividade. E, Wanderson, vou te dizer uma coisa, a nossa aceitação está muito grande. Hoje o 17 é uma realidade em Natividade, o 17 está contagiando esse povo todo aí, e o 17 vai surpreender você no dia 15.
Candidato Juliano França, o que mudou, qual a sua impressão entre o início da campanha e esta reta final?
O início de campanha é um início em que todos, né, estão começando a se movimentar, né? Os projetos de governo, a forma com que cada um caminha, a forma com que cada um apresenta a sua proposta e oferece a sua proposta, ela, sem dúvida nenhuma, nos fez chegar nesse momento agora muito fortes. Por quê? Porque o povo de Natividade, a população de Natividade, teve a oportunidade de ter o contato com os nossos projetos, com a nossa forma respeitosa de fazer política. E a gente se propôs, Wanderson, né, quando eu e Simval, lá atrás, começamos a conversar sobre a possibilidade de nos lançarmos candidatos a prefeito e vice de Natividade, nós conversamos e dissemos, nós só vamos entrar se a gente tiver algo diferente para oferecer para a Natividade, para a população de Natividade. Graças a Deus a gente conseguiu. Conseguiu porque a nossa campanha é uma campanha limpa, é uma campanha que não se faz de agressões, não se usa de fake news, uma campanha que a gente construiu o nosso projeto de governo, e é isso que nós estamos fazendo, nós estamos apresentando a você o nosso projeto de governo, aquilo que a gente acredita que vai mudar os destinos de Natividade. Tivemos uma diferença, né? A gente não se aliou a grupo político, não se aliou a empresários, então a gente está ganhando essa eleição, vai ganhar essa eleição com as mãos liberadas para fazer, na gestão pública, a gestão necessária para que a cidade seja priorizada, para que a gente tenha uma cidade forte e igualitária para todos.
Candidato Juliano França, é inegável que tenha havido, a gente tem acompanhado aí uma certa polarização entre duas candidaturas. A gente há de convir que isso, pelo menos o confronto tem sido assim, nesse sentido. O senhor tem se apresentado como? Como uma terceira opção, como uma via alternativa? Como é que tem sido esse contato com o seu eleitor?
Essa questão de polarização, Wanderson, toda vez que chega uma terceira candidatura...
Veja bem, candidato, eu não quero dizer que alguém está mais forte que o outro, não. Né? Eu digo isso em razão de ter vindo já de uma eleição passada.
Sem dúvida. A nossa eleição começou do zero. Né? E toda vez que você começa com uma eleição e essa campanha começa a crescer conforme a nossa está crescendo, os outros dois começam a se proteger e polarizar, né? Querendo fazer com que o eleitor não acredite que a gente tenha condição de ganhar essa eleição. Hoje já começaram a brigazinha aí, já está uma briga de um lado e de outro aí, de pesquisa, né? Todo mundo querendo fazer uma pesquisa, e a gente sabe a quantidade de pesquisa que foram feitas, oferecem pesquisa para a gente o tempo inteiro, tentando tirar do 17 esse crescimento. Só que na rua não adianta. A rua hoje só fala no 17, Wanderson. Todo mundo, as comunidades que a gente tem sido bem recebido, todo mundo está tendo acesso ao nosso projeto de governo e tem se simpatizado com a nossa campanha. E quando esse movimento começa a crescer, a gente já viu esse filme antes, aqui em Natividade e em outros lugares. O 17 é a campanha hoje que mais cresce em Natividade. E dia 15 vai dar 17 na cabeça.
Candidato, qual seria o perfil do seu eleitor?
Olha, Wanderson, o perfil do nosso eleitor é aquele eleitor... a gente sempre ouve, né, nas campanhas, em todas as campanhas que tem, o seguinte, todo mundo reclama, né? Meu Deus do céu, mas entra campanha e sai campanha e é a mesma coisa. Candidatos batendo um no outro, se degladiando, brigando, né? As pessoas querem muito mais vencer uma eleição desmerecendo e desqualificando o seu adversário do que apresentando propostas justas e viáveis. Eu acho que o nosso eleitor é esse eleitor que está saturado dessa forma tradicional de vencer política, de disputar a eleição. É o eleitor que enxergou na nossa candidatura uma candidatura que respeita as necessidades dele e a vontade dele. Nossa candidatura é uma candidatura que construiu um projeto de governo fazendo... muitas reuniões, fizemos algo em torno de 200 reuniões, conversamos com os mais diferentes níveis de pessoas, de lugares diferentes, de níveis econômicos, sociais e culturais diferentes, para que a gente chegasse a um diagnóstico mais preciso. Construímos o nosso projeto de governo, estamos apresentando esse projeto de governo. Nós queremos ganhar, Wanderson, essa eleição, e estamos disputando essa eleição, é baseado naquilo que a gente pode fazer por Natividade, não naquilo que alguém deixou de fazer por Natividade. Então, eu acho que esse é o nosso perfil de eleitor. É o eleitor que está saturado, é o eleitor que não aguenta mais ver essa cidade, né, e essa prefeitura empencada de gente, que oriundas de acordos políticos. É o eleitor que está cansado de ver o nosso recurso de Natividade indo para fora da cidade, na mão de empresários que chegam e bancam campanhas e depois forçam, né, os eleitos a criarem compromisso com ele. Eu acho que esse é o nosso perfil do eleitor. É o eleitor que está saturado disso tudo e que quer realmente alguma coisa nova. E sabe que para a gente fazer alguma coisa diferente, a gente tinha que disputar essa eleição de forma diferente. E é isso que a gente ofereceu para o nosso eleitor.
Candidato, findado esse período eleitoral, nós estamos praticamente na reta final, né? Nós estamos aí há poucos dias das eleições. Nas suas andanças, que conclusão o senhor chega? Quais são as reais necessidades, ouvindo a população? Quais têm sido as principais demandas que o senhor tem ouvido com a sua equipe de campanha? O candidato a vice-prefeito Simval está aqui também.
A gente tem se aproximado muito da população, né? E a gente tem ouvido muitas as pessoas, né? Existe aquela preocupação, que é a preocupação com a questão da saúde. A saúde é sempre... como é que eu vou te dizer? É sempre a campeã, né? É na saúde, porque as pessoas ficam preocupadas. É muito difícil você não ter dentro da sua casa ou próximo a você alguém que dependa da saúde, que precisa do atendimento da saúde. E mesmo os que não têm, ficam naquela... Gente, e se eu precisar? E quando eu precisar? Será que eu vou estar passando essa mesma dificuldade que o outro está passando? Então, a questão da saúde é uma questão que está muito forte na população, né? E Natividade está vivendo um problema de infraestrutura, que é um negócio absurdo. As reclamações de infraestrutura, falta água, cidade esburacada, lixo, quebra-mola mal feito para tudo quanto é lado da cidade, entendeu? É falta de saneamento básico, os valões, água acumulando em tudo quanto é lado. Então, assim, uma coisa que a gente tem notado muito de reclamação é a questão da infraestrutura. E o produtor rural, né, que... está muito largado, está muito abandonado, né, que precisa da mão do poder público para poder dar o mínimo que ele precisa para poder estar se virando, né, e ele já é um guerreiro por natureza, o produtor rural é um guerreiro por natureza. A questão das águas também, a gente tem comunidades aqui, né, tem os distritos que sofrem com o problema das águas, Cruzeirinho e outras comunidades, até mesmo a cidade, determinadas épocas do ano, bairros da cidade ficam sem água, a gente precisa resolver esse problema, Wanderson. A água é questão de humanidade, de vida, né? E a gente precisa resolver isso desde o primeiro momento.
É, a questão de infraestrutura, eu tenho dito há algum tempo atrás de que os atuais governos, e aqui não apenas na atividade, eles passaram por uma situação, estão passando por uma situação de crise muito grave. O município, né, e os municípios do Brasil mergulharam numa crise financeira muito grande, veio a questão do coronavírus. É, eu até disse, né, há algum tempo atrás, eu comentava que os prefeitos, né, não, a exceção de grandes cidades, estariam fadados a serem meros administradores de folha de pagamento e acertar o mínimo necessário. O senhor acha que nem isso tem sido feito?
Eu acho que nesse momento de escassez, a gente precisa ser mais criativo e a gente precisa realmente dar uma enxugada, né? Eu acho que a gente tem muita secretaria aqui na atividade, a gente tem muito cargo sendo ocupado desnecessariamente e por pessoas que não têm o devido preparo para ocupar esses cargos. Então, no momento que as coisas ficam difíceis, aí é que tem que surgir o gestor, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos hoje de uma equipe de pescadores, Vandes, de pessoas que vão atrás, que correm atrás, que façam projeto, que tente buscar o recurso onde tem o recurso. E a gente não vê isso acontecer, né? Então, nós precisamos identificar quem são as pessoas mais adequadas para ocupar os cargos, tentar, nesse momento, enxugar o máximo possível para que a gente tenha algum potencial de investimento nessas áreas carentes que a gente vive aqui na atividade.
O senhor já tem uma formação de um governo, pelo menos rascunhada na sua cabeça, caso seja eleito?
A gente tem.
Um modelo de organograma da prefeitura. O senhor critica sempre que hoje a máquina está muito inchada, Sim. A máquina tem muita gente, né? Tem muitas pessoas, isso, segundo o senhor, isso ocasionaria uma certa morosidade, né, do setor administrativo. Como é que seria esse organograma no caso de uma eleição do senhor?
A gente tem...
O que, é que o senhor trabalharia? O que, é que o senhor cortaria? O que, é que o senhor modificaria?
Sim, a gente tem um modelo, e no nosso modelo a gente já está falando, né, desde o início do governo, é preciso que a gente faça uma gestão integrada e compartilhada. A gente não pode permitir que as secretarias funcionem de forma isoladas, né? Até porque, você pega, a educação, ela não tem apenas o compromisso de educar. A educação tem um papel importante na ação social, importante na segurança, importante na saúde, assim como a saúde também tem importância nessas questões. Então, a gente precisa organizar. Existem as grandes secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Bem-Estar Social, Secretaria de Agricultura. Essas secretarias, elas não podem deixar de existir, elas têm que existir. Agora, existem secretarias que a gente precisa enxugar num primeiro momento, né? Integrar essa secretaria a outras pastas para que a gente consiga fazer realmente uma gestão integrada que vai aumentar a eficiência. Tenho certeza disso, a gente vai enxugar e começar a aumentar a eficiência, os serviços vão chegar de melhor qualidade para a população e a gente vai ter um governo unido, um governo único, que coloca todas as cabeças trabalhando em prol de uma comunidade que precisa, de uma coisa que precisa ser feita, de uma virada, né, de trazer essa cidade para o rumo de novo. E nós vamos fazer isso.
Candidato, é inegável que o município ainda hoje continua sendo o grande empregador, né, a grande mola mestra, né, da economia do município de Natividade, a prefeitura, né, propriamente dito. E nesses mais de 25 anos que eu faço jornalismo em Natividade, eu sempre ouço dos prefeitos o seguinte: dificilmente alguém vai na minha porta, no meu gabinete, reivindicar por algo coletivo. O que as pessoas muitas vezes querem, isso não fazem por maldade, sim por necessidade. Né? A grande parte da demanda é emprego. Querem um emprego na prefeitura, querem um cargo na prefeitura. O senhor vem, né, com uma ideia de enxugar tudo isso. Como é que nós vamos trabalhar essa situação? As pessoas precisam de emprego, a prefeitura é a grande empregadora. Há quem diga que isso acaba, de certa maneira, engessando a gestão pública, o orçamento fica comprometido, falta dinheiro para os investimentos, mas dá emprego. Como é que a gente equaciona isso? Né? O senhor disse que vai reduzir isso. Para onde a gente trabalharia para tentar solucionar essa problemática?
Essa problemática, eu acho que é a problemática que nos fez estar nesse momento agora, né, vivendo esse momento caótico que a gente tem na atividade, né? Isso não é muito comum. Então, na atividade, a prefeitura ela não vai conseguir resolver o problema de emprego para todos.
Mas o senhor convive que a pressão por empregos é grande.
Sem dúvida.
Aquele que, o senhor foi secretário, o senhor sabe disso.
Com certeza. Não tenha dúvida disso. Todo mundo precisa de um emprego. Todo mundo precisa de uma oportunidade. Uhum. Agora, o que, que acontece? A falta de investimento na cidade tem feito de Natividade uma cidade enfraquecida, né? A maioria dos empregos que são dados em Natividade, na prefeitura de Natividade, são empregos de salário muito baixo, Wanderson, que não permite que a cidade cresça, não permite que essa pessoa mal consegue pagar as contas de casa, mal consegue comer, pagar sua energia elétrica. A gente precisa de investimentos na cidade, a gente precisa investir na agricultura. Agricultura, nós temos 447 propriedades rurais em Natividade tão abandonadas que podia estar gerando emprego. O nosso turismo podia estar gerando emprego na Natividade. O nosso comércio, se tivesse mais forte, podia estar gerando muito emprego na Natividade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o emprego. Agora, a gente precisa ter uma cidade forte para que a cidade gere emprego, empregos de melhor qualidade, emprego com melhor remuneração, e que a prefeitura tenha potencial de investimento para estar bancando esse crescimento da cidade. Então, esse é o nosso pensamento. É isso que as pessoas precisam entender, e é isso que a gente precisa ter coragem para dizer, coisa que os outros candidatos não têm coragem para dizer. Nós nunca vamos conseguir tirar a Natividade desse caos que a gente está vivendo, dessa dificuldade que a gente está vivendo, enquanto políticos vierem e se predispuserem a ficar contando e falando para a população aquilo que a população quer ouvir. A população gostaria muito que o Juliano estivesse falando aqui, não. Eu, quando eu entrar na prefeitura, eu vou criar mais 1.000 empregos na prefeitura e vou resolver o problema da população. Mas não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é fazer uma política correta. Nosso propósito é fazer uma cidade forte, uma cidade que se desenvolva, uma cidade que cresça. Nós temos potencial turístico, nós temos a nossa agricultura, nós temos a nossa gastronomia, nós temos uma gama de potenciais que a gente precisa acordar em Natividade, né? Para que essas pessoas, para que a iniciativa privada crie os empregos que Natividade precisa. E é em busca disso que a gente vai. A gente quer uma cidade mais forte, a gente quer uma cidade mais igualitária, a gente quer igualdade de oportunidades. A gente precisa fazer isso lá desde baixo, lá na educação, lá na ação social. A gente precisa privilegiar os mais pobres. Natividade é uma cidade que tem 80% ou mais, Vans, das pessoas da Natividade são assalariados, desempregados, pequenos produtores rurais, pequenos comerciantes, pequenos prestadores de serviço. Se a gente não olhar para essas pessoas, nós nunca vamos ter uma cidade mais forte. Nós precisamos ajudar essas pessoas que vão gerar emprego na cidade. Perfeito. E assim nós vamos conseguir tirar Natividade dessa situação difícil que ela se encontra.
Candidato, a gente toca no assunto a questão do emprego, porque é o grande problema do nosso município. Agora, de forma inegável, a gente tem que ser verdadeiro e realista em talvez afirmar, não de forma genérica, generalizada, mas muitas das pessoas que talvez lhe apoiem, participem da sua campanha, da militância, digo, não são todos, talvez uma certa parte, o fazem na esperança de serem aproveitados num eventual governo, quer seja numa secretaria, numa subsecretaria, ou até mesmo nesses empregos um pouco mais, hierarquicamente, mais baixos. Como é que o senhor lida com isso? Como é que o senhor lidaria com essas pessoas? Alguns lhe apoiam com essa esperança, a necessidade de serem colocados no mercado. E se tem, na verdade, uma cultura de que tudo é prefeitura. Sim. Como é que o senhor falaria, ou o senhor fala para essas pessoas? Como é que o senhor se dirige a essas pessoas?
Nós sempre fomos muito claros em tudo, né? As pessoas que vieram e se identificaram com a nossa campanha, se identificaram sabendo do nosso ideal. E participaram também da criação desse ideal. Sim. Então, não tem ninguém que está com a gente que foi prometido nada, que foi prometido. E eu sei que isso existe aí. Os nossos adversários, pelo menos, estão fazendo isso aí de forma indiscriminada. Não sei como é que vão fazer com a quantidade de empregos e de cargos que tem. Porque tem empregos aí sendo prometidos para o mesmo emprego para 3, 4
pessoas. O senhor não faz isso, não tem feito isso.
Não fiz isso, Simval está aqui comigo, e as pessoas que me acompanham são testemunhas disso. A gente não tem uma indicação, nenhuma. Quem está com a gente é porque acredita no nosso projeto e que quer participar de um projeto, de uma retomada de uma cidade mais forte. Com a gente não tem promessa de emprego. Né? Logicamente, nós vamos precisar montar o nosso governo. E as pessoas vão estar, mas a gente vai ter a liberdade para escolher bem as pessoas, tentar acertar ao máximo nas escolhas, para que a gente monte um governo eficiente para tirar a gente dessa situação. E outra coisa, Vandes, às vezes a gente pode fazer uma escolha que não vai dar certo, né? E a gente vai ter a liberdade de estar tocando. O que a gente não pode é penalizar a cidade e penalizar a população, né? A gente tem que pensar sempre num município mais forte. E é isso que a gente vai buscar. Aqui não tem promessa de emprego para ninguém. Eu costumo dizer sempre o seguinte: aqui a gente não fez acordo com o grupo político. A gente não fez acordo com o grupo político justamente para não ter essa obrigação de ter que estar fazendo indicações de pessoas para ocupar cargos na prefeitura que eles não têm competência para ocupar. E de ter aquele compromisso em manter aquela pessoa que não dá resultado durante os 4 anos de gestão. O nosso compromisso é com o povo, Andes. O nosso compromisso é com a cidade. E a gente não abre mão disso.
Ok, fechamos esse primeiro bloco, ouvindo o candidato a prefeito de Natividade pelo PSL, que é o número 17, número 17. De urna, Juliano França. E nós voltamos daqui a pouco com o segundo e último bloco desta nossa entrevista, desta nossa sabatina. Obrigado pela audiência, a você que nos acompanha no rádio, em sinal aberto, pelo nosso site, o nosso portal de notícias, natividadefm.com.br, e através das plataformas digitais e redes sociais. Até daqui a pouquinho.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.
Casa do Fazendeiro, produtos agropecuários com qualidade e preços baixos. Rações, ferramentas, sementes, medicamentos, vacinas, vestuário completo para aquela cavalgada e tudo mais para o homem do campo. No bairro Morada do Engenho, Natividade. Telefones 3841-1418 e 3841-2037.
É Ricardo vendendo barato, bom atendimento, melhor condição. É Ricardo vendendo barato em Natividade, toda a região. Na Ricardo é preço baixo, variedade, promoção. Pagamento bem facinho, com carnê ou no cartão. Tudo em móveis e eletro pra melhor te atender. É Ricardo vendendo barato, Ricardo Móveis feito pra você.
O que é que você procura na hora de construir o seu telhado? Investir no que existe de melhor em segurança e garantia? Ou se satisfaz com qualquer serviço? Pense bem, não arrisque o seu investimento. Pense em adquirir um pacote de exclusividades. Empresa Idônea, serviço especializado, projeto em 3D, madeiras de qualidade, os mais variados modelos e marcas de telhas, profissionais treinados, segurados, registrados e equipados de acordo com as normas de segurança de trabalho, garantia e condições de pagamento. Tudo isso você encontra somente na Madecon. Pensou telhado? Pensou Madecon. Pioneira em telhados. Em Natividade, 3841-1783.
Viva uma nova experiência de velocidade. Coloque uma fibra ótica da Digital Net na sua casa. É muito mais estabilidade e velocidade. Venha conhecer o plano Ultra Fibra. Com velocidades de 15, 20, 30, 40, 100 e até 200 mega. É isso mesmo, até 200 mega. Uma velocidade incrível que só a Digital Net tem pra você. Ligue agora 0800-025-8354 e solicite já a sua. Plano Ultra Fibra. É só da Digital Net. Você na velocidade das emoções.
Todos os dias, a qualquer hora, Café Luana em sua casa agora. Na cidade, todos já sabem. Café Luana é o que satisfaz. Todo mundo diz, quero mais. Café Luana é saboroso e rende mais.
Café Luana, há 65 anos, trazendo qualidade de vida pra você. Um café com gosto e cheiro de café.
Café São Geraldo, na Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar. Tecidos, confecções, eletroportáteis, casas São Geraldo, cama, mesa e banho, artigos pra presentes, casas São Geraldo. Casas São Geraldo, de Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar.
Atenção, você não precisa mais gastar com medicamentos para hipertensão e diabetes. Vá à Pop Farma e retire seu medicamento de graça. Basta levar receita, CPF e documento com foto. Outros medicamentos e fraldas geriátricas com até 90% de desconto. Consulte-nos sobre medicamentos disponíveis no programa. Aproveite a parceria entre Pop Farma e Governo Federal, porque sua saúde não tem preço. Telefones 3841-2445.
Com mais de 20 anos no mercado, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios oferece serviços de qualidade com o menor preço da região. Em Pacheco Pneus, além de peças para todos os veículos, você conta com serviços em suspensão, troca de óleo, pneus, baterias, escapamentos, alinhamento, balanceamento e muito mais. Pacheco Pneus, nossa meta é sua satisfação. Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, bairro Balneário. Telefone 3841-1148.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.
Estamos de volta com o segundo bloco da entrevista com o candidato a prefeito de Natividade, Juliano França, candidato pelo PSL número 17. Candidato, eu, de forma muito veemente, a gente tem recebido, né, demandas por parte de uma classe de grande importância em Natividade, não que as outras não o sejam, que é a classe do servidor público. Nós estávamos falando agora há pouco sobre isso. E muitos servidores, olha, pergunta o candidato o que, que ele vai fazer pela gente, já que a gente volta naquela afirmativa anterior, que eles representam talvez a grande parcela de mão de obra do município de Natividade, numa mesma empresa, numa mesma instituição. A gente sempre ouve, Juliano, em tempos de campanha, eu estou acostumado a fazer há muito tempo, né, as plataformas de prefeitos, candidatos a prefeito, vão valorizar o servidor público, vão fazer isso, vão fazer aquele outro. Assume, a situação é outra, né? De defensor do servidor público, começa a haver um choque de interesses. Eu até acho que os prefeitos não concedem um reajuste maior, não é porque querem, é diante das vezes da impossibilidade. Discurso de campanha e ação governamental é diferente?
Depende do discurso de campanha.
Qual é o seu discurso de campanha?
O meu discurso de campanha é esse que eu estou pregando para você aqui agora, é de enxugamento da máquina. Se você propõe um enxugamento da máquina, você consegue valorizar o servidor público, você consegue efetivar o plano de carreiras do servidor público, que é uma necessidade, e a gente vem conversando com o sindicato a respeito disso. Se você faz um enxugamento na máquina pública, você pode dar os reajustes merecidos ao servidor, haver essas perdas salariais, começar a fazer essa reposição dessas perdas salariais. O que não dá, Wander, o que não cabe na cabeça de ninguém, é você ter um discurso na campanha. Não dá para você ter um discurso na campanha dizendo que você vai manter esse número elevado de secretarias, que você vai manter esse número elevado de cargos comissionados na prefeitura e falar com o servidor público que você vai dar os reajustes para ele. Isso não é possível.
A conta não fecha.
Não fecha. Então, assim, mas a nossa campanha, ela tem coragem de falar a verdade para você. Então, eu não me esquivo de pergunta, e a gente fez essa proposta. Talvez a gente não tenha tido e não tem coragem, os candidatos não têm coragem de fazer. Então, nós vimos de público, e aí a gente não esconde disso, as lives que nós fizemos, nós sempre falamos isso. Então, o servidor público pode acreditar na nossa proposta, porque nós já estamos pregando isso na nossa campanha, né? E a gente sabe que isso pode trazer para nós até uma perda política, né? Mas o fato é que não dá para você fazer omelete sem quebrar os ovos, né? É preciso que a população se conscientize disso tudo. Então, o que me faria, Vannes, por exemplo, a mim e ao Simval, ter esse ônus político de falar em fechamento de secretarias, diminuição de cargos comissionados numa campanha eleitoral?
O senhor acaba fechando até possíveis apoiadores que pensam nisso de pé atrás.
Sim.
Eu vou ficar com esse cara não vai dar emprego para ninguém, não vou ter vaga lá.
Não, mas não é questão de não dar emprego.
Não, eu digo, talvez, esse discurso do senhor talvez gere, inclusive, esse desgaste.
Mas essas pessoas, se você for olhar o nosso grupo, você vai ver que o nosso grupo não tem essas pessoas, não. Porque essas pessoas já estão penduradas nos candidatos que elas fizeram acordo para lá. O nosso grupo, se Deus quiser, vamos ganhar essa eleição e vamos assumir a prefeitura, nós vamos assumir essa prefeitura de mãos libertas, limpas, para fazer o que precisa ser feito. Essa foi nossa proposta desde o início. Nós não estamos aqui para contar história para você, eleitor, para você, funcionário público, não. Nós estamos mostrando que nós vamos fazer e estamos dizendo como nós vamos fazer. Nós estamos preocupados em colocar essa cidade no rumo de novo, Vannes. E não adianta você, funcionário público, acreditar nas outras candidaturas, porque não tem recurso para isso. E eles vão continuar empencados de gente, colocando, prometendo tudo, nós não. A nossa campanha é uma campanha séria, se propôs a ser uma campanha séria desde o início, e nós não vamos abrir mão disso. Então nós, você pode acreditar no nosso discurso, porque nós estamos pregando isso na campanha. E qualquer perda política que a gente possa ter em virtude disso, não vai fazer de nós pessoas que vão usar a sua boa fé para poder estar te enganando e depois ser mais um político que entrou lá, prometeu e não fez. Aí que vem o discurso de campanha é um e na realidade é outra. Com a gente não tem isso não. Essa nunca foi a nossa proposta. Nossa proposta é falar a verdade para você.
Candidato, como é que o senhor tem avaliado esse momento de campanha? Houve um acordo, não foi um acordo formalizado, mas houve, na verdade, uma unanimidade, na verdade, por parte de todas as chapas concorrentes de não realizarem comícios, parece que carreatas também não devem acontecer, está se limitando, na verdade, o corpo a corpo, aquela visita, né, ao eleitor. Isso tem sido benéfico, tem sido prejudicial para a sua campanha? Qual a avaliação que o senhor faz sobre essa nova normalidade?
Eu acho que isso aí é uma questão, mais do que qualquer questão política, existem questões que estão acima da política e devem permanecer acima da política. Então, não cabe a nós, num momento desse, fazer grandes aglomerações, né? Então, você fazer um comício, isso seria um tapa na cara da sociedade que está preocupada. Nós temos irmãos que estão morrendo, Vannes, com o Covid, né? Existe uma falsa impressão de todos de que o Covid está acabando. Não está acabando, né? Existem locais que já estão voltando de novo. Então nós temos que ter essa responsabilidade com a população. Acho acertada essa decisão dos candidatos todos terem tomado, me parece que todos,
parece que sim.
Parece que ninguém vai fazer carreata.
Acredito que não.
Comício, né? Acho acertado. Acho que o caminho é esse mesmo, a gente tem que continuar. A gente tem veículos de comunicação que nos dão oportunidade. A Rádio Natividade FM, a TV Natividade, a gente tem as lives, a gente tem as nossas redes sociais, que a gente pode estar chegando na população, estar apresentando a nossa proposta, a nossa verdade e a nossa forma de mudar a natividade. O que não cabe agora é promover grandes aglomerações. Isso me parece um desrespeito à sociedade e uma irresponsabilidade.
Candidato, da sua primeira visita, eu citava a questão da tradição negativa que se tem em Natividade, de logo após a eleição ou passado algum tempo, o rompimento entre o prefeito e o vice. fiz essa mesma pergunta ao seu candidato a vice-prefeito Simval, que, aliás, está conosco, e a resposta que eu obtive de ambos foi praticamente unânime, de que isso não aconteceria, né, num eventual governo de vocês, porque isso foi acertado, né, ficou bem definido, ficou muito claro qual seria a função, qual seria a participação de um e de outro, razão pela qual vocês acreditam que, numa eleição, isso vai ficar muito bem acertado, né, não vai gerar conflito. Não houve essa conversa, não houve esse acerto, não houve essa clareza enquanto o senhor foi candidato a vice-prefeito? Vocês não se preocuparam em definir isso? Foi tão somente juntou os paninhos, vamos para a campanha, vamos ganhar a eleição, vencer a qualquer custo? O senhor não teve essa preocupação, não?
Não, nós tivemos.
O que deu errado, então?
O que que acontece? Normalmente, o que que acontece? Onde os problemas costumam surgir, né? A gente começou um governo normal. Só que vai chegando um momento do governo que aparece uma eleição no meio do caminho. Quando aparece
uma eleição estadual.
Estadual.
Então, onde se elege presidente da República, isso, senadores, governadores, deputados estaduais, isso, e deputados federais.
Exatamente. Okay. E ali começam, né, as vaidades. Né? Então, o que houve foi o fato de a gente não ter tido, né, o que foi indo bem durante um período, de repente começaram as exigências de que a gente apoiasse grupos tais, tais e tais, e deputados tais, tais e tais. Uhum. E aquilo, como eu não sou uma pessoa submissa a ninguém, não sou mesmo, né, se tem uma coisa que eu nunca fui na minha vida, foi submisso a ninguém, eu tenho os meus propósitos e luto por eles, né? E aí quando chega essa situação e que viram que eu não ia caminhar, aí começam aquela coisa, ó, tem que tirar, tem que isso, tem que aquilo, aí começa aquela coisa desgastante da política, né? Onde a cidade às vezes deixa de ser o principal, né? E entra a política no meio. Isso não vai acontecer conosco, porque a coisa está muito bem definida. Simval tem o grupo político dele, tem as pessoas que apoiam ele, eu tenho as minhas, e a gente vai permitir que outras pessoas que compõem o nosso grupo também tenham. Por quê? Porque a gente entende que quanto mais vier para a natividade, melhor. Quanto mais os deputados trouxerem para a natividade, melhor. Nós somos uma cidade pobre, pequena, que depende muito das pessoas, Wanderson. Então, a gente tem que seguir, a gente tem que deixar a vaidade pessoal de que o meu deputado vai ser o mais votado, o meu grupo político vai ser o vitorioso. Não, quem tem que ser vitorioso é a natividade. Né? Então, O nosso empenho e o nosso entrosamento, nós estamos construindo isso tudo junto. Coisa que não houve no passado. E a gente vai aprendendo muito.
Isso não foi conversado?
Não, não foi.
Não ficou bem delineado?
Não ficou. E a gente vai amadurecendo. Na vida da gente, a gente vai crescendo, a gente vai passando por situações, a gente vai vivenciando e a gente vai criando a nossa maturidade política. Né?
O senhor ousa, então, aquele, entre aspas, erro, essa falta de ter esse acerto político lá atrás como experiência hoje?
Sem dúvida. Na verdade, tudo na nossa vida vai nos trazendo experiência, não só para nós, para o outro candidato também, entendeu? Eu acho que a gente cresce, todo mundo cresce. Por isso que é importante a gente ter experiência política, ter vivência da política. Estou falando porque nós somos políticos. Você precisa ter experiência na área do jornalismo. Eu, na minha outra atividade, na fisioterapia, na docência. Então, quanto mais a gente vai vivendo, mais experiência a gente vai tendo. A gente vai passando por situações que viram experiência de vida, para que a gente não cometa os mesmos erros que cometeu no passado. Isso é normal, é uma coisa natural. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas dizem, você brigou. Eu não briguei de forma nenhuma. Quem me conhece sabe disso. Eu respeito todo mundo. E eu estou construindo o meu caminho. Estou apresentando a minha forma de enxergar a política e estou oferecendo para a população. Né? Simval, nós tivemos um entrosamento muito bom. Entendeu? Simval é uma pessoa que... A gente que não tinha um convívio muito, muito, muito próximo, essa nossa aproximação foi uma aproximação de ideias, de crenças. Então, a gente tem certeza do que a gente está fazendo. E o principal disso tudo, Wanda, a gente precisa ter respeito um pelo outro. Quando há respeito um pelo outro, as coisas andam normal.
Então, só para deixar claro, o motivo desse distanciamento foi puramente político.
Político,
né?
Basicamente político.
Palavras do senhor, teria sido, tentado ser imposto ao senhor uma candidatura de um grupo que não era o seu.
Isso. A mim e as pessoas ligadas a mim.
Sim,
que participavam
do governo. O senhor, e acredito como todo candidato, quando ele vai, né, participar de uma campanha, leva por detrás dele algumas pessoas.
Claro.
Não é? E teria sido imposto, então, essas candidaturas, o senhor e o seu grupo não teriam concordado.
Sem dúvida.
Né? E houve uma fritura dentro do governo.
Sem dúvida.
E, diante dessa fritura, o senhor preferiu, então, se afastar.
Tivemos uma conversa madura, eu e o prefeito, e o madura mesmo,
sim,
sem ofensa, sem briga, sem nada, e eu saí da secretaria, me afastei um pouco do governo, continuei trabalhando, continuamos trazendo recursos para a cidade. Nosso deputado que nos apoia, Felício Laterça, trouxe recursos para o hospital. Deputado Auro, que apoia também, sempre nos apoiou, trouxe recursos para a Natividade. Então a gente continua trabalhando por Natividade, não mais fazendo parte,
sim,
do grupo político que a gente tinha criado lá dentro.
Perfeito. A saída, então, do senhor da Secretaria de Saúde foi em comum acordo, foi conversado.
Acordo, foi.
Não houve briga, não houve rompimento, o senhor não foi exonerado,
de
não foi nada disso.
De forma nenhuma.
Perfeito. Bem, vamos lá, vamos trabalhar com algumas suposições, candidato a prefeito Juliano França. O senhor sabe que, se o senhor tivesse permanecido dentro do governo, as suas chances de ser candidato a prefeito dentro do governo seria praticamente zero. Talvez mantivesse a chapa como candidato a vice-prefeito. Essa decisão de se lançar cabeça de chapa se deu após esse rompimento? O senhor lá já atrás já tinha essa pretensão? Como é que foi construído isso?
Não, na verdade, quando a gente teve esse afastamento do governo, a minha intenção inicial, Wanderson, era até de não me candidatar a nada. Né? Só que a gente começou a visitar as pessoas, e as pessoas em conversas, havia ali uma insatisfação com o governo, e a gente começou a perceber que havia também uma insatisfação com a oposição ao governo. Então a gente começou a ouvir muito isso, e nos mais diferentes cantos da cidade. Né? Aí a gente começou a amadurecer a oportunidade e a possibilidade de colocar o nosso nome para que a gente fosse pelo menos uma alternativa de voto a essas pessoas que não estavam satisfeitas com o governo e não estavam satisfeitas com a oposição que estavam fazendo ao governo. E ali nós começamos a construir a nossa candidatura, conversamos, Simval, começamos a montar o nosso grupo. E estamos aí até hoje.
Mas se deu após esse afastamento?
Se deu após o afastamento.
O senhor sentiu nisso uma possibilidade de se lançar como opção,
se
contrapondo a até então duas situações que existiam no município?
Exatamente. E oferecendo algo diferente para a população de Natividade.
Perfeito. Candidato, o senhor disse que de forma administrativa não houve nenhum tipo de rompimento, não houve briga, não houve nenhum tipo de demanda. Uhum. Gostaria que o senhor comentasse o fato de que, inclusive, o senhor é réu num caso em que o senhor, junto com o prefeito e algumas pessoas, são acusados de improbidade administrativa. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso.
O Vanderson, o que a gente percebe? Né?
Enquanto o senhor era secretário.
Sem dúvida. Havia, e a gente começou a perceber isso, uma intenção muito clara de um grupo político de Natividade do seguinte: gente, o Juliano não tem processo. O Juliano foi secretário de saúde de Itapiruna, por exemplo, e não tem um processo. O Juliano tem uma vida limpa que não tem processo. Nós não podemos deixar esse cara disputar uma eleição sem que ele tenha uma acusação. Né? Existe uma denúncia, tá? Que essa denúncia ainda nem virou processo. Então, é a tentativa de macular a nossa imagem.
Tentaram fazer isso com o senhor?
Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Porque eu sempre tive minha vida limpa. Todo mundo me conhece. Eu já ocupei cá, por exemplo, quando eu fui secretário de saúde de Itapiruna, o orçamento da Secretaria de Saúde de Itapiruna, Vandes, era 4-5 vezes maior do que do município de Natividade. Eu não tenho nada. Continuo com a minha vida simples. Sabe por quê? Porque eu nunca me permiti fazer nenhum tipo de coisa errada. Agora, como é que você vai deixar, os adversários vão deixar, né, a gente entrar com essa verdade? Nós temos que arrumar um processo para esse rapaz.
Uhum.
Né? Então, isso é uma tentativa, tá? Porque não existe esse processo ainda pela justiça. A justiça não aceitou essa denúncia ainda não.
Permanece ainda uma denúncia no Ministério Público.
Exatamente, no Ministério Público, que nem virou ainda...
Não virou uma ação ainda, uma ação palavras ainda do não. senhor.
Então, é pura e simples tentativa de denegrir a nossa imagem.
Mas lá atrás, então, o senhor acha que já. Previa uma possibilidade...
Sem dúvida, todo mundo...
Mesmo, na verdade, não havia nem um afastamento do governo ainda?
Exatamente. Mas essa denúncia é uma denúncia mais recente.
Assim.
Né? É uma denúncia mais
ela
recente.
Ela veio depois da ela sua veio, saída da secretaria.
Ela veio depois. Então, assim, quando você cria uma possibilidade, ó, está surgindo uma pessoa aí. Nós precisamos sujar a vida dela. Nós precisamos tentar fazer esse tipo de coisa. Então, é a velha política, né? Ainda tomando conta de alguns aqui em Natividade. Mas o povo sabe, o povo conhece as pessoas. O povo de Natividade me conhece e sabe que eu não faço esse tipo de coisa, não.
Perfeito. Candidato a prefeito, o senhor conhece bem os dois lados que estão aí. O senhor esteve lá do lado do candidato, que hoje é do PL. Né? O senhor, inclusive, namorou lá na época da sua eleição enquanto vice-prefeito. O senhor esteve por um tempo e acabou depois decidindo ser candidato, né, com o atual prefeito Severiano, através do qual, com o qual o senhor se elegeu. Como é que foi lá? O senhor namorou cá, namorou lá e depois casou aqui? Não, e acabou desquitando depois, né?
Na verdade, não houve. Eu era pré-candidato na eleição passada.
A prefeito?
A prefeito.
Perfeito.
Né, a gente, se você for lembrar direitinho, Vandes, porque essa é a história que eles contam, né?
Uhum. É a oportunidade que o senhor tem de desconstruir o que o senhor julga que não seja verdade.
Na eleição passada, eu era pré-candidato a prefeito, né? A gente já tinha montado comitê, já estava tocando a nossa eleição, a nossa pré-candidatura na época, né? Aí você vai lembrar que houve aquele episódio da troca de partido. Um candidato perdeu o partido... Né, tomaram partido
claramente.
Do candidato, papapá.
Depois pegou de volta.
O candidato ficou desesperado, chorou, foi para o Facebook, esperneou, papapá, até que devolveram. Só que né, durante esse período, aí que eu vou te falar, durante esse período que ele tinha perdido o partido, que ele não tinha mais condição de tocar a candidatura dele, e que os candidatos a vereadores do lado dele, e que a equipe que estava apoiando ficaram sem nada, eles me procuraram. Me procuraram, quiseram compor com a gente, né? Fizemos reuniões, a gente assumiu a candidatura dos vereadores dele, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Num outro momento, né? O nosso grupo já estava todo mobilizado, né? Criou uma situação de dentro do nosso grupo até de euforia, né? Porque o nosso grupo havia crescido. Nesse meio tempo, houve a devolução do partido. Quando houve a devolução do partido, o candidato reassumiu a candidatura dele, sem sequer me comunicar, sem sequer falar conosco, que estendemos a mão para eles, né, no momento difícil que estavam passando. E aí houve um certo desânimo no pessoal que estava do nosso lado, e eles acharam por bem, isso não foi uma decisão minha, apenas minha, aí a gente tem que ouvir, e a gente ouviu os candidatos, a gente ouviu os partidos que estavam conosco, e a gente tinha 10 partidos à época, nós tínhamos mais de 30 vereadores, candidatos a vereadores junto com a gente, que acharam por bem que a gente somasse força com o outro lado, e aí foi uma decisão também madura, tomada e tomada por todos.
O senhor se sentiu descartado naquela época?
Sem dúvida. Quando precisaram de mim, me procuraram e eu estendi a mão. Depois, quando voltou, simplesmente viraram as costas e saíram. Não só eu e todo o nosso grupo. E o nosso grupo foi unânime na época, por conta disso. Porque todos nos sentimos desrespeitados, né?
Ok. Candidato, terminou nosso tempo. Eu quero deixar muito bem claro, enquanto jornalista, eu faço perguntas, às vezes, duras. Não é com o motivo, com a intenção de criar dificuldades para o candidato. Muito pelo contrário. É para dar a ele a oportunidade de talvez esclarecer certos fatos que estejam ainda mal esclarecidos. Sim. É o que a gente vai tentar fazer durante, ou tem tentado fazer durante todo esse tempo. Candidato, por favor, fique à vontade para as suas considerações finais.
Bom, Vandes, eu mais uma vez quero te agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente está aqui é para isso mesmo, é para responder as questões. Essas questões que você me fez aqui, esses questionamentos, a gente não tem problema nenhum em responder. Eu respondo as coisas sempre com muita clareza, não escondo nada de ninguém. Essa não é a nossa proposta, né? Eu preciso te agradecer essa oportunidade mais uma que você está nos dando, né, de estar nos dirigindo ao nosso eleitor e dizendo, aqui você só vai ouvir verdade, a nossa proposta é essa, nós não temos nada a esconder, a gente sabe que essas perguntas, e você é uma pessoa, é um jornalista fantástico, você, do jeito que você faz para a gente, você faz para os outros candidatos também, essa é a diferença. Mas a nossa diferença para os outros candidatos é que aqui você ouve a verdade, porque nós estamos aqui para te falar a verdade, né? E colocar, e isso que está fazendo a nossa campanha crescer. Então, o 17 hoje é mais falado na cidade, porque o 17, ele responde a um anseio que você tem do outro lado, anseio de votar e de abraçar uma candidatura que vá de encontro à sua necessidade. Muito obrigado pela sua atenção. Dia 15... é 17, a campanha que mais cresce na cidade e nós vamos ganhar essa eleição.
Ok, obrigado, candidato. Boa sorte na caminhada, viu?
Obrigado.
Amanhã nós estaremos de volta trazendo a sabatina com o candidato Murilo Júnior. E, fechando a série na quinta-feira, o candidato Severiano Neném. Obrigado a você que esteve conosco pelas redes sociais, a você que esteve conosco através do rádio e pelo natividadefm.com.br. Até já.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.
Notícias em destaque. O governo brasileiro publicou uma instrução normativa conferindo segurança jurídica para importações de soja e milho transgênicos dos Estados Unidos, em um momento em que o Brasil lida com baixos estoques e preços recordes destes produtos. A instrução normativa, segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura, reconhece a equivalência de eventos geneticamente modificados entre Brasil e Estados Unidos. Além de Donald Trump não reconhecer a candidatura de Joe Biden como vencedora, uma funcionária do governo não deu seguimento ao protocolo que garante o começo da transição de equipes. Isso de acordo com a reportagem do Washington Post. Donald Trump tem recursos legais e legítimos que ainda pode usar para contestar o resultado da votação. Mas a menos que haja uma reviravolta...